Bom dia. A nossa experiência com as casas, né? É uma experiência nova, né? Numa cidade nova ali, da onde a gente saiu, estamos acostumados com Passo Fundo, né? Para nós ali é uma referência em saúde. Então nós tivemos esse desafio, né? De trazer as casas para a Lagoa. Também, né? Estamos aí na nossa primeira unidade, né? Tomara que a gente consiga se expandir a mais casas, né? Mas a princípio, assim, a experiência foi muito boa, né? A receptividade da população aqui foi muito boa. O pessoal nos acolheu, né? Tanto o pessoal da prefeitura quanto os moradores, né? Todo mundo já passou por aqui, já cumprimentou, já vieram ver a casa, né? Como é que funciona. Então, o acolhimento foi muito bom. Aos poucos tá chegando nossos pacientes. Hoje nós estamos com 8 pacientes na casa, né? Desde que nós abrimos ali no dia 1º de outubro. Tá? Então, tivemos boa recuperação dos pacientes, né? Nós tivemos pacientes que chegaram aqui, que vieram numa situação praticamente acamado, e hoje já estão caminhando, né? Eles precisavam de auxílio para se alimentar, hoje já estão se alimentando sozinhos. Então isso para nós, assim, foi muito bom, né? De saber que o nosso trabalho aí pode ajudar a população, né? Já que esse é o propósito de um residencial geriátrico.
Pois é. É uma novidade aqui para a Lagoa Vermelha, é o primeiro residencial geriátrico que nós temos, né, Everton? Vamos explicar então para a nossa audiência como é que ele funciona. Quem é o público, né? Claro que o geriátrico já indica que é para pessoas idosas. Vocês também trabalham com outros perfis. Como é que funciona o trabalho? Quem são as pessoas atendidas aqui na casa em Lagoa Vermelha?
Certo. O nosso foco é o idoso, né? Então, quem é o idoso? É o paciente ali a partir dos 60 anos, tá? Então, no momento que completou 60 anos ali, já é considerado idoso. Mesmo tendo jogadores de futebol aí, né? O pessoal ainda tá bem de saúde, tá correndo, né? Não gosta de ser chamado de idoso, né? Mas, sim, né? A partir dos 60 anos ali, é considerado idoso e já pode fazer parte do residencial, tá? Então, hoje nós temos um serviço de hotelaria. Então, por exemplo, para pessoas que não têm problema de saúde, né, mas se sente sozinho em casa, mora sozinho e gostariam de vir morar no residencial. Então, nós temos quartos aqui, tem alimentação, tem a parte de lavanderia, tem a parte de lazer, né? O idoso, ele pode se sentir bem à vontade. Isso é o que nós chamamos de grau 1, né? Nós temos uma referência de graus de dependência. Então, seria o grau 1 e o grau 3 seria o máximo, né? Então, o grau 1 é aquele paciente que ele pode, que ele caminha, que ele faz todas as atividades, né? Se coordena ainda, né? E o grau 3 seria aquele paciente que já está acamado, um paciente com uma dificuldade, né, de locomoção, ou às vezes até mesmo com algum transtorno, né? Então isso pode acarretar a um grau 3, né? Um Alzheimer mais avançado ali, então ele já perde já essas funções, né? Então é assim mais ou menos que a gente classifica. E o restante fica ali no meio, né? Um paciente que ele é mais leve, às vezes se ajuda em uma, duas atividades, né? Consegue se vestir, ou consegue tomar um banho sozinho, né? Ou consegue se alimentar, ou às vezes precisa de ajuda para o banho, ou precisa de ajuda para se alimentar. Então, esses seriam no nosso grau 2 ali, né? Explicando mais no popular ali.
E esse serviço, então, ele é personalizado para cada perfil do idoso. E é curioso também falar que não são só essas pessoas que estão já com algum problema de locomoção, que precisam de medicação, mas é muito comum também da gente ver aqueles idosos que moram sozinhos, né? Alguns deles separados ou viúvos, filhos em outra cidade. Então, também acaba se tornando uma opção o residencial aqui para essas pessoas que chegam em determinada fase da vida, que também precisa, né, acompanhamento, porque a idade já indica, né, também aí alguns cuidados especiais.
Sim, nós já tivemos inclusive 2 pacientes, né, uma história bem legal, de pacientes grau 1, isso em Passo Fundo, é claro, né. Nós tivemos um idoso que já tinha 76 anos, ele decidiu, a família morava em Santa Catarina, e ele decidiu ir morar no residencial. Lá no residencial nós tínhamos uma vaga de estacionamento, ele estacionava o carro dele, ele saía, ele tinha uma namorada em Espumoso, ele ia até a casa dela, né? Ele voltava, então ele tinha essa liberdade de entrar e sair do residencial a hora que ele quisesse, né? Porém, dentro do residencial ele tinha o quarto dele lá, né? Tinha todo o material dele, ele tinha a comida, a medicação no horário, né? Tinha as consultas médicas 2 vezes por mês, né? Tinha as partes, a fisioterapia, que era 3 vezes por semana, né? Tinha um acompanhamento nutricional, né? Ele era um paciente que fazia hemodiálise também, né? Então ele precisava de um acompanhamento ali com a nutricionista também. Então isso aí é legal, né? Para o pessoal que, eu gostaria de ir, mas não, lá é só para idoso, né? Ou só para alguém que está doente. Não, na verdade, pode ser para qualquer um, né? Claro que hoje, assim, ó, o nosso foco maior, quem mais nos procura, são pessoas que realmente estão precisando, né? Então, por exemplo, pessoas que estão em casa com dificuldade, né, de cuidar da família, de cuidar do familiar ali, do pai, da mãe, do vô, da avó, né? Hoje é bem comum, nós com a nossa vida corrida aí do dia a dia, você está tendo que trabalhar, às vezes tem que ter dois empregos para poder se manter, né? Ou às vezes estuda e trabalha, e às vezes tu está com teu familiar em casa. E então isso acaba se tornando difícil você conseguir dar uma atenção e ele conseguir ter uma atividade durante o dia. Então a gente vê muito que, assim, as pessoas ficam em casa e acabam ficando só sentadas na frente de uma televisão ou ficam com algum cuidador em casa, né? E sem essas atividades, e isso eles vão tendo uma regressão muito grande, né? A doença, enfim, outros males, né, vão acontecendo e vai prejudicando eles ali gradativamente, né? Às vezes até mais rápido que a gente imagina. Hoje o que a gente vê, assim, ó, em casos de Alzheimer, né? A gente sabe que a gente não tem a cura para eles ali, mas que essas atividades, né, da fisioterapia, de uma arteterapia, da parte de musicoterapia, o contato com outras pessoas, a estimulação de fazer eles levantar, de caminhar, de ter alguma atividade, isso prolonga mais, né, a qualidade de vida deles, né, deixando diferente daquele paciente que às vezes está em casa, que está ali na frente de uma televisão, que está só sentado, né, e aquela doença vai agredindo muito mais rapidamente, né.
Com certeza, o estímulo ajuda a pessoa a se manter com a cabeça em dia também, né, Everton? Eu quero falar um pouco da autonomia e também de como é que essas pessoas chegam aqui. Tem alguns idosos que devem morar sozinho, têm a sua vida já regrada da maneira que eles estabelecem, vêm aqui, encontram outros idosos. Como é que é essa primeira adaptação? Geralmente eles se adaptam rapidamente, existe também a família que às vezes tem a preocupação de que o idoso não vá se adaptar e ele surpreende nesse sentido?
Assim, ó, o nosso foco é o idoso, né? Às vezes não é nem tanto a família. Claro que a família a gente tem que dar um suporte, tem que dar um acompanhamento familiar, né? Porque às vezes é muito difícil para o filho, né, para os familiares ali dizer, olha, eu vou deixar o pai, eu vou deixar a mãe, ou vou, a avó, como a gente estava comentando. E isso aí deixa eles desconfortável, né, perante aquele estigma que tem, né, de ter um asilo, de ter um lugar onde vai ter um depósito, onde vão deixar os idosos, né? Então, assim, a gente trabalha bastante em cima da família, mas claro que o nosso foco é o idoso, né? Que nem eu sempre digo, assim, nós estamos sempre em campanha para que o idoso goste do residencial, para que ele queira ficar, né? Porque hoje, assim, nós não temos nenhum idoso que esteja contra a vontade dele, né? Então, o idoso, quando ele é lúcido, né, que ele se comanda ainda, né, ele que vai decidir se ele quer ou não ficar.
Eles acabam gostando depois de vir para cá.
Isso, exatamente. Então, assim, ó, nós temos um período de adaptação ali. O idoso que é lúcido, né, ele já vai, nos primeiros dias, ele já vai começar a dizer assim, olha, eu gostei, não gostei, eu gosto disso, não gosto daquilo, né. Agora, os pacientes, por exemplo, com Alzheimer, né, que eles já têm uma certa dificuldade de adaptação, né, e precisam da adaptação, eles são um pouquinho mais complicados. Eles demoram em torno de 7 a 10 dias para que eles possam se familiarizar com o ambiente, né, conhecer com quem que eles estão falando, ver quem que está cuidando deles, né. Então, não que eles conheçam e saibam quem é o nome, né, quem é a família deles, mas eles sabem assim, ó, esse rosto é conhecido, essa pessoa me ajuda, né. Então eles começam a ter essa confiança, né, e o ambiente começa a ficar familiarizado para eles aí a partir dos 10 dias. Então, sempre quando a família vem e fica preocupada com a adaptação, né, a gente sempre comenta com eles, olha, tem que ter essa paciência, entre esses 7 e 10 dias, né, até 10 dias, eles vão estar pedindo para retornar para casa, eles vão querer a casa deles, né, ou o lugar onde eles estavam acostumados, e muitas vezes a família se identifica com isso, porque assim, ó, às vezes eles estão na casa, morando já há um tempão, e eles não lembram daquela casa ali como a casa deles, às vezes é uma outra casa mais antiga ainda, bem do passado, né, e eles querem retornar para aquela casa lá, né? Então eles não têm essa referência. Então o que eles precisam é um lugar adaptativo, né, para eles ali, que eles possam se adaptar e continuar com o dia a dia, né? Daí eles vão ter a rotina deles e isso vai facilitar bastante o cuidado com esses idosos, né?
É, e aí é muito importante essa equipe multidisciplinar que tem aqui na casa, né? O acompanhamento médico, as enfermeiras o tempo inteiro aqui com eles também, né? Toda essa equipe que presta esse suporte, Everton.
Sim, é um diferencial, né? É a equipe multidisciplinar, faz toda a diferença para nós. Inclusive, a gente sempre comenta com os familiares, né? Às vezes o familiar vem e diz: olha, Everton, eu não consigo aguentar mais, né? Tá muito difícil para mim, né? A doença tá agredindo mais a mim do que o próprio idoso, né? Isso eu comento sempre no caso do Alzheimer, né? Ou enfim, algum outro transtorno de humor que eles tenham, né? Uma parte de agressividade. Então, isso aí, às vezes, para a família, é a família 24 horas. Porque por mais, às vezes, que contrate pessoas para cuidar em casa, você está ali 24 horas por dia, né? Tudo o que acontece é você que está coordenando aquilo ali. Então, diferente do residencial, que eles estão aqui e nós somos uma equipe multi, né?
Bom dia. Então, cara, nossos internos aqui, então, né? Como idosos, a maioria tem Alzheimer, né? Alguns têm problema de mobilidade. Então, a fisioterapia entra para a gente dar um pouco de independência para eles, né? Então, como eles são pessoas dependentes, né? A gente precisa fazer exercícios, né, de fortalecimento para a gente manter, né, a questão de muscular deles, né? Para que eles tenham uma certa independência, né, no dia a dia deles.
E tem ajudado, tem contribuído, evoluído com essa situação que eles se encontram?
Sim, sim. Nós temos pacientes que chegaram aqui que não caminhavam, né? E no decorrer agora desses 2 meses que eu estou trabalhando aqui, né, a gente já está conseguindo evoluir. Então, o paciente que não caminhava antes já está caminhando com andador e também com a ajuda nossa, né? Então, isso já é bom para eles na hora de sair para ir tomar um café, né, para ir no banheiro. Isso já deixa eles um pouco mais dependentes, né?
E eles se adaptaram bem a essa nova rotina, porque alguns ficavam em casa, né? Tinham poucas atividades para fazer durante o dia, além de assistir sua TV, fazer, né, outras pequenas atividades. Como é que tem sido o trabalho aí, Bonês? Opa! Eles se adaptaram bem?
Cara, eles fazem exercício 3 vezes na semana, né? Então é de segunda, quarta e sexta, eu venho aqui 2 horas. A gente trabalha com eles esse tempo e todos, né, eles respondem bem aos exercícios. Acredito que talvez na casa deles eles também faziam, né? Então, acho que eles estão respondendo bem, cara. Acho que tá indo tudo certo, né?
É, Arthur, vamos conversar também aqui com a Flávia. Ela que é enfermeira e já deixou tudo organizado aqui para mostrar um pouco também sobre como funciona o trabalho com os idosos e também a medicação, porque você é a responsável também por entregar os remédios aos idosos. Bom dia.
Bom dia. Aqui a gente tem, assim, ó, a medicação dos pacientes, fica cada uma delas num saquinho, né, identificado, e nós temos os copinhos. Então, a gente pega a medicação, distribui nos copinhos e a gente dispensa toda a medicação. É às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas da tarde e às 20 horas da noite.
Aí a tua rotina é chegar, organizar a medicação e também prestar algum tipo de assistência para esses idosos que estão precisando na hora.
Sim, com certeza. Assim, a minha parte, como é a parte mais de supervisão, eu fico na questão da retirada das medicações para os idosos, que são administradas pelos funcionários, né, os nossos colaboradores, e faço toda a parte, assim, de avaliação, de ver como eles passaram a noite, se algum paciente apresentou alguma temperatura, se tem alguma lesão, alguma coisa. Eu faço um exame físico geral deles todas as manhãs para ver como é que eles estão.
E tu gosta de trabalhar com os idosos?
Para mim, quando fui convidada para trabalhar aqui, eu até disse para eles que tinha sido um grande desafio. Era um grande desafio para mim, porque eu trabalhei em várias áreas da enfermagem, né? Mas com geriatria eu nunca tinha trabalhado. Mas nesses meses que eu estou aqui, eu estou gostando muito, porque é muito gratificante trabalhar com eles.
É diferenciado, né? E eles também precisam desse cuidado também especial, né, Flávia? Porque pessoas que trabalharam a vida toda, né, deram o seu melhor e agora também está na hora deles descansarem.
Com certeza, são pacientes assim, ó, que eles já deram tudo que eles podiam, né? E agora é o momento deles receberem algum tipo de tratamento, algum tipo de atenção a mais, assim, né? Porque a vida é tão corrida, eles já passaram, né? Então é o momento deles descansarem, a gente prestar um atendimento mais diferenciado, assim, com mais atenção, com mais carinho para eles.
Vamos falar também com a Fernanda, que é responsável pelas oficinas de artes no Vital Residencial, a Fernanda Cristina Abreu Machado. Fernando, eu quero que você fale então um pouco desse serviço, né? Como é que é trabalhar com os idosos aí, levando um pouco de arte também para eles?
Ah, eu penso que fazer essas atividades artísticas com eles, assim, é uma coisa pra, também para a dignidade deles. É um trabalho cognitivo entre mente e corpo. Faz com que eles pensem um pouco, com que eles trabalhem com as mãos. Esse é o meu objetivo, assim que eu possa atingir dentro daquela capacidade deles, possa atingir quase que 100% a todos. Eu estou conseguindo isso. Então, eu trago desenhos, pinturas com giz de cera, com tinta, pintura em tecido, pintura em papel, trabalho com tecido para aqueles que eles possam criar coisas. Eu estou trabalhando assim, ó, com a capacidade criativa deles, puxando assim, ó, com que eles pensem, com que eles desenvolvam também a capacidade motora. E é uma coisa assim, ó, que está me ajudando muito também, assim, ó, a troca. Eu tenho uma troca com eles e isso é uma coisa assim, muito boa. Então, tem pessoas assim, que nunca fizeram um trabalho artístico e estão fazendo.
Eles gostam?
Eles gostam. Às vezes eles reclamam um pouco. Que eles fazem, eles cansam também. Então eu venho duas vezes na semana também para que eles não se tornem uma coisa cansativa, que se torne uma coisa que seja prazeroso para eles.
E há também uma adaptação de acordo com a capacidade de cada um, né?
Adaptado à realidade. Então assim, ó, como eu tenho três tipos, né, de condições deles, eu vejo uma maneira que eu possa trabalhar com todos juntos. Eu ajudo também, claro, alguns têm que ajudar, né? Também. Então eu ajudo, procuro dar atenção para um ou para outro, um pouco individual, um pouco no coletivo. E também assim, ó, eles interagem entre eles. Uns veem os trabalhinhos dos outros, eles acham bonitos os trabalhos uns dos outros. Ah, é um trabalho muito bom e muito gratificante.
Everton, para a gente encerrar aqui então e já prestar esse serviço para quem está querendo saber mais sobre o Vital, quem sabe trazer a sua pessoa idosa, né, para morar aqui, o seu familiar, como é que faz para entrar em contato com vocês?
Olha, nós temos o contato telefônico, tem as redes sociais, né, onde o pessoal pode acompanhar um pouco o nosso trabalho ali. A gente tem algumas atividades que a gente posta nas redes, né, no Instagram, no Facebook. Tá? O meu telefone ali está sempre à disposição da família. Tá? Todo familiar que entra em contato com o residencial, eles conversam diretamente comigo, né? Então, a porta de entrada, na verdade, sempre passa por mim ou pela minha esposa, né? A gente sempre, somos nós ali, quanto proprietários, que damos os encaminhamentos, né? Então, a gente conversa com o familiar, explica a situação, né? A gente escuta um pouco da família, para saber o que a gente pode ajudar, se realmente a gente vai poder ajudar, né? Então, como nós estávamos conversando antes, não é sempre que o idoso está apto para vir ainda, né? Então a gente tem que identificar essa ajuda que ele precisa. Então, conforme a gente vai identificando, né, pela conversa ali, pela essa entrevista com os familiares, a gente vai identificando, né, o que a gente pode ajudar, o que pode ser feito por ele, e vai colocando, né, as dificuldades, vai mostrando o dia a dia.
Obrigado pela tua entrevista, Everton. Sucesso para vocês aqui no residencial.
Muito obrigado, a gente que agradece aí a presença de vocês.